Além dos Fatos.
Começando aqui Além dos Fatos, na Rádio Novo Tempo, segundo dia da nossa semana especial. Eu espero que você esteja gostando, que participe com a gente também, mande suas perguntas no nosso YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, e também no nosso WhatsApp, 012981510081.
Chegamos, estamos juntos com Além dos Fatos. Semana, hein? Que semana essa daqui? Que semana maravilhosa, que semana especial que estamos vivendo. Começamos ontem e hoje a gente continua. Ele já chegou, hein, Larissa?
Já chegou, velho.
Deu um suspense, né?
Eu cheguei aqui, sim. Chega de novidades por hoje. Deixa só o cabelo da Larissa falar por si.
Boa, boa, boa. O cabelo e a blusa, né? Que ela fez.
Combinando! Desde ontem eu tô usando roupas que combinam com a cor do meu
cabelo.
Ela
meio que camuflou o cabelo ali com a...
Sim, tá assim. Só um mar marrom.
A cor do ano.
A cor do ano.
Bom, muito bom, Vera, estar com você.
Prazer,
muito
prazer.
Bom, Larissa. Essa semana a gente vai ter uma semana boa.
Atendo.
Pelo menos. A gente se diverte por aqui.
É verdade. E para nós, divertido é apresentar algo para você que seja relevante. É muito bom fazer isso, né? E a gente traz temas relevantes aqui no Além dos Fatos, sob a supervisão da nossa querida Larissa, que comanda a gente aqui. É, Larissa?
Pois é, Veri. Olha só, já pedi pro pessoal vir participar aqui com a gente, principalmente porque temos enquete como todos os dias. Por enquanto, essa enquete está 100%, o que me pegou um pouco de surpresa. Eu imaginava que ia ter alguma porcentagemzinha lá falando não, e não só 100% sim.
Deixa eu ir para ela, tô atrasado.
Você acredita que Jesus guardava o sábado? Por que que eu digo que foi pega de surpresa? Porque muita gente fala que ele ressuscitou no domingo, então já anula essa questão da guarda do sábado por parte dele, ou então que ele curava no sábado. Os discípulos colheram no sábado, então eu imaginei que ia ter algumas pessoas votando aqui em não. Não acredito que Jesus guardava o sábado.
Não, interessante você pensar nisso, porque se ele veio para trazer essa mudança, né? Então ele já deveria praticar, né, até o momento de acontecer. E pelos relatos, bom, os relatos a gente vai saber, né, vai sabendo durante a semana como é que Jesus se portava em relação a este tempo, né, esse santuário aí, essa criação de Deus. Muito bom, o sábado é a nossa temática aí, então como é que tá? 100% ainda?
100%, velho.
100% ainda, eu acabei de votar aqui, ó.
Você votou e continua 100%.
Votei e continua 100%.
Zero. Olha aqui, chega mais, vem votar também. Como é que vota, Very? Eu quero saber, cheguei agora, acabei de chegar aqui no rádio e tô ouvindo essa história de votar em 100%, eu quero mudar isso. Ou manter 100%.
Ah, mudaram, pronto.
Mudaram.
Mudou.
Quem votou?
Não sei, aí, não dá pra ver.
A acabou de votar e mudou? Não, Very, não.
Não aparece o nome. Lá. Mas agora está 98% contra 2%. Então provavelmente só uma pessoa, duas no máximo aqui, votaram na nossa enquete no não. Não, não acredito que Jesus guardava o sábado. É isso, velho.
A gente pode até ter uma preferência de placar aqui, mas não. Queremos que todos participem, né, como creem, como conhecem, como tem luz até aqui de entendimento, dê a sua contribuição, e nós vamos conversar aqui. Aliás, dê a contribuição, né, totalmente, traga a sua participação, né, o que você pensa sobre o assunto, o que te ensinaram, né, ou qual texto que você se apoia, né, qual a sua base para pensar assim, traga, vem arrazoar. Você lembrou ontem? Vem arrazoar conosco, conversar sobre essa questão que é muito importante. Então,
Vamos começar, Veri?
Vamos.
Semana especial com o pastor Robson Aleixo, que não tá aqui só na segunda-feira. Essa semana está até amanhã, né? Possivelmente quinta, mas não é certeza.
Mas quero muito.
Torcemos para que esteja. Ele que apresenta Entre Família na TV Novo Tempo e também o programa Fé para Hoje, que passa em quais horários, pastor? Só para o pessoal.
Segunda-feira, 10h30 da noite, passa o Fé para Hoje de forma inédita. Tem suas reprises, né? Como, por exemplo, a última reprise da semana é no sábado, 8h30 da manhã. Mas eu apresento também Entre Família de segunda a sexta, às 2h30 da tarde, das 2h30 até às 16h, com a Binal Júnior e com Darley de Alves.
Resenha da tarde. Ô, Larissa, tem alguém falando aqui. Larissa, fala sobre as sete trombetas. Traga essa pro pastor.
Ok. Quem que pediu?
Foi Rodrigo da Silva.
Tá bom.
O Rodrigo Silva pediu sete trombetas? Tudo bem, Rodrigo. Seu pedido é um arranjo.
Muito bom. Mas, ó, vamos começar então, porque já tá pra 4%. Que antes era 100%, agora tá 96% contra 4% aqui na nossa enquete. Você acredita que Jesus guardava o sábado? A maioria dizendo que sim. 4% dizendo que não. Mas, pastor, já vamos derrubar essa enquete logo de uma vez.
Tá.
Jesus guardava o sábado?
Claro.
Ok. Fazer milagres no sábado seria transgredir a lei? Já que esse é um dos argumentos, né, velho?
É, nos trabalhos que ele fazia, né?
É.
Mas veja o teor dessa pergunta, assim. Claro que a gente tem que amar todas as pessoas, mas a gente precisa questionar algumas perguntas. Uhum. Como que Jesus, sendo ele Deus, poderia ser culpado de transgressor ao fazer milagres? Como que a gente fala para Deus não fazer milagres e achar que um milagre feito do Criador é Deus? A existência de Deus é em si sobrenatural. Uhum. Então, por exemplo, estamos falando de Jesus, né? Como fazer milagres no sábado é uma transgressão? Não tem como começar a responder essa pergunta, porque nós não como que eu vou proibir Deus de fazer um milagre?
Deixa eu perguntar então, Deus fazer milagre no sábado cansa?
É, exatamente. E eu acho que tem uma coisa no princípio do sábado que é muito interessante. Primeiro, é o relacionamento que existe entre nós e Deus no sábado. Então, assim, veja, vamos pensar no mandamento. O mandamento diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ou seja, Deus separou o sábado, mas há uma necessidade, uma atitude mental, disposição minha para que eu entre nessa santidade. Essa santidade é voluntária. Lembra para o santificar. Então, eu tenho um ato de torná-lo e de considerá-lo separado também. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o Shabat, é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e ao sétimo ele descansou. Por isso abençoou Deus o dia do sábado e santificou. Quem que está descansando? Quem tem o direito do descanso? Quem pode? Quem criou? Ou seja, dizer que Deus pode transgredir o sábado é romper com o fundamento do sábado, porque o descanso sabático é dele. Então, quem para de fazer coisas para si e começa a fazer coisas para Deus é quem não fez nada durante os 6 dias da criação. Então, Adão não existia, passa a existir no 6º dia, quando tudo estava pronto. E Deus fala, eu parei agora. Agora eu paro e você vem e entra no meu descanso. Ou seja, o direito absoluto e exclusivo sobre o descanso sabático é dele. Então, Deus não se coloca numa obrigação para com ele mesmo, no sentido de que ele cria uma possibilidade de transgressão. Ele é o senhor do sábado. Então, Deus faz o que ele quiser no sábado. Porque o sábado é dele, tem a ver com o senhorio dele. É como a gente chegar para Deus e falar para ele o que ele tem que fazer com o dízimo. É dele. Eu é que tenho que fazer alguma coisa. Mas aí nós vamos para Jesus, que se coloca como um exemplo de guarda perfeita da lei. E aí isso é uma coisa muito interessante, porque nesse momento ele fala assim: meu pai trabalha, eu trabalho também. E Jesus guardava o sábado plenamente. Mas Jesus, mais do que isso, não só guardava o sábado plenamente, ele guardava o sábado plenamente, mas ele se coloca como modelo de guarda de sábado. E isso é muito importante. Então fala assim: Jesus fazia milagres no sábado? Sim. Fazeram milagres. Quais milagres Deus fez no sábado? Ele criou um prelo, ele criou um carrinho de mão, ele criou algum milagre, fez algum milagre relacionado a uma força de trabalho. Ele multiplicou, ele ajudou alguém a fazer uma colheita maior no sábado. Quais são os milagres que Deus realizou no sábado? Se a gente for pensar, quais são os milagres? Ele cura um cego no sábado, ele cura um aleijado no sábado, ele age restaurando uma vida no sábado. Ou seja, essa relação de milagres, ela tem que estar para dizer que Deus fez um milagre no sábado e isso anula o sábado. Esses milagres têm que estar relacionados ao mundo do trabalho. E não há milagres de trabalho. É diferente, né?
Uhum. Aliás, isso se relaciona muito com o fato de eu, por exemplo, me colocar diante do leito de um enfermo no sábado e orar por aquele enfermo, né?
Exatamente.
O desejo de que Deus haja e cure aquele enfermo.
Exatamente. Aí a gente... Imagina uma pessoa doente, uhum, entre as 24 horas, entre o pôr do sol de sexta e de sábado, e você, uhum, fala assim, eu não vou orar por você porque eu não quero que Deus faça um milagre para te curar no sábado. Uhum. Espero que você não morra até o pôr do sol. Uhum. Curar no sábado é um ato sabático. E ele disse, é lícito fazer bem aos sábados. Uhum. Então ele tira o fazer o bem dos atos de ilicitude, ou seja, está dentro da permissão da lei você fazer o bem aos sábados.
Distante, longe de fardo. Né?
E esse mesmo Jesus inspirou Tiago a escrever, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Portanto, o que seria uma transgressão, um pecado do Senhor de Deus no sábado? Não fazer o que estava ao seu alcance fazer. Aí seria pecado. Uhum.
Uma outra pergunta que vem muito sobre essa questão do sábado é evitar compras, né, velho? Uhum. Por exemplo. Ah, eu vou me preparar na sexta antes do pôr do sol, vou fazer mercado, tudo que eu tiver que comprar, porque no sábado eu não vou fazer isso.
Fazendo uma alusão ao maná no deserto.
Isso, muito bom, velho. Mas aí, pastor, estou eu, não sei, eu tô passando, caminhando pela rua... E aí alguém vem e me pede uma ajuda, diz que está com muita fome. Eu não estou perto de casa, então não tem como eu entrar na minha casa e preparar uma refeição para essa pessoa. Mas tem um mercado aqui do meu lado. Será que eu posso entrar e fazer alguma compra para essa pessoa, mesmo nos dias de sábado?
Capcioso.
Isso não seria... não estaria comprando, fazendo outras pessoas trabalharem...
Então vamos voltar para o princípio também. A relação de compra e venda, ela não está dissociada de uma relação de trabalho... Porque a gente trabalha produzindo no mundo industrial, se produz coisas porque as pessoas não têm acesso autônomo aos seus bens. Então, por exemplo, você não tem uma vaca na sua casa. Uhum. Se você tivesse uma vaca na sua casa, você não precisa comprar leite. Você não tem... A não ser as pessoas que têm uma plantação, a gente compra comida, a gente compra roupa, a gente paga pela energia elétrica, a gente não tem autonomia sobre essas relações que a gente precisa com as coisas para sobreviver. Então, o que seria ideal... É que a pessoa que você vai bater a porta para socorrer aquela que você viu tivesse o mesmo coração.
Uhum.
Então você chega para ele e fala assim: vi alguém que está passando fome e eu quero pedir comida para ele. A gente vê uma parábola de alguém que recebeu alguém em casa faminto, não tendo ele como oferecer comida, foi insistir com o outro para dar. E Jesus falou: vocês que são maus, saber das boas coisas, né? É nessa parábola que ele fala de pedir para o outro: insista, batei e abrir-se-vos-á. Então o ideal é isso. Não havendo uma resposta deste outro com o mesmo coração que você, nós vamos nos limitar a voz do iníquo e vai deixar o necessitado? Não, você faz o que está ao seu alcance. Isso não caracteriza uma relação de trabalho sua. A pessoa que negou isso e negou entregar gratuitamente, ela está numa relação de pecado, porque você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então você não fica limitado ao pecado do outro, você vai e compra. Simples assim. O ideal seria, por exemplo, alguém está precisando de remédio. Você vai lá na farmácia e fala assim: alguém está precisando de remédio, você pode doar para mim? Uhum. Geralmente, o que se espera da resposta na farmácia? Não, né, querida? Aqui a gente vende. Agora, isso também para a gente serve um alerta. Nós deveríamos agir a ponto de ter um pouco mais de autonomia e recursos para que essas coisas não se tornassem tão comerciais no sábado e eu pudesse ajudar? Sim. Deus nos iluminou para isso? Sim. Por exemplo... A ASA, Assistência Social, que é o nosso departamento de assistência social na igreja, e uma igreja verdadeira, ela é caracterizada por uma organização de assistência social. Tiago diz que a igreja, a religião verdadeira é essa, que é auxiliar o órfão e a viúva nas suas necessidades. Nós já deveríamos nos precaver e nos organizar previamente para o auxílio ao próximo? Deveríamos fazer isso, porque o auxílio ao próximo não deve ser circunstancial. Eu não devo, assim, ajudar o próximo quando alguém aparece. Sim. Porque eu sei que no meu mundo tem gente necessitada. Eu não posso esperar eu trombar com o necessitado para ajudá-lo. Eu tenho que ter uma forma de organização proativa em relação a isso. E fica aqui um alerta para todos nós. O quanto eu tenho me organizado para amenizar o sofrimento dos outros a ponto de eu encontrar com alguém no sábado, por exemplo, e já ter algo à disposição. Porque, por exemplo, uma coisa que as minhas filhas sempre falam, nós vamos sair de casa, já põe dinheiro do lado. Por quê? Porque pode ser que alguém tá tentando te enganar no farol. Mas pode ser que seja o cara, você já seja a única chance dele. E eu me preparei para isso. E Deus fala, você tem que se preparar. Veja, amar o próximo como a si mesmo é... Quando uma coisa está acontecendo com você de mal, você não tem uma iniciativa pronta. Por exemplo, está vindo uma bola aqui na sua direção. Você vai fechar os olhos prontamente, vai desviar prontamente. Ele está dizendo disso. Eu tenho que ter, essa prontidão tem que ter para o outro também, que é amar o próximo como a si mesmo. Agora, aí repetindo, respondendo a pergunta. O caso, você agir decisivamente, mesmo numa relação comercial, para ajudar o outro no sábado é pecado? Não, pecado se você não agir. Porque você está com tempo para isso. Você não vai poder falar para ele assim, olha, não, eu não vou te ajudar hoje porque eu preciso chegar no meu trabalho. E se eu não chegar no meu trabalho, eu vou ter que... Não é só você que vai ficar necessitado, minha família também vai. Então você tem muita justificativa, mas o sábado é um tempo de exclusividade do Senhor que você está lá para isso. Você não está trabalhando, você não está disputando outras coisas, você está totalmente ao serviço do Senhor naquele dia. Então é normal que a gente não só encontre como esteja preparado para isso.
Uau!
Nossa enquete segue aqui, 97% contra 3%. E eu queria mandar um oi aqui para a Antônia. Ela comentou que guarda o sábado desde 2015. Ela disse que é dia de adorar o Senhor Deus. E pai, no final da sexta-feira, o corpo dela já até pede por esse descanso. É, um abraço, viu, Antônia? Um abraço aqui também pro Joraci, tá participando com a gente. Fernanda, lá de Boston, nos Estados Unidos. Eu acho muito legal o que a internet faz, né? A rádio faz também. Nossos ouvintes internacionais.
Nos transporta por aí, né? O longe acaba não existindo.
Tá esfriando lá agora, hein? Deve tá frio por lá.
E aí, agora outro ponto aqui, que a gente comentou no começo do programa, que usam de justificativa para dizer que Jesus não guardou o sábado. Ressuscitou no domingo, Vere. E aí? Se o sábado é tão importante assim para ser guardado, por que, que então ele não ressuscita no sábado, pastor? Primeiro não. Pode ser isso e também outro ponto que eu vou trazer, eu queria que você falasse esses dois pontos. Ontem a gente comentou um pouco, uma pergunta de um ouvinte veio justamente a partir desse assunto. Por que algumas denominações guardam o domingo? Então eu queria que você, pastor, explicasse por que Jesus ter ressuscitado num domingo não faz com que este passe a ser o dia de guarda e também explicar de onde que veio essa crença de que o domingo agora é o dia do Senhor.
Essa é uma das grandes questões da semana, hein?
É.
Vale ouro.
A minha Bíblia está aqui farfalhando ao encontro do capítulo 23 do livro de Levítico. Ele é muito importante para a gente entender isso e Êxodo também. Então eu vou começar do começo. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando Adão peca, Jesus entra e faz uma profecia. Primeira profecia que a gente tem na Bíblia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira vez que há um prenúncio, um anúncio de algo que vai acontecer. Certo. O cordeiro, o filho de Deus, a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Em seguida, você tem um outro proto-evangelho, uma profecia, porque o cordeiro morre e Adão e Eva saem do Éden vestidos com a pele de cordeiro. Então, eles não estão morrendo porque Deus deu um cheque predatado ali para eles. O pecado dele foi pago, mas não tá, o cheque não foi compensado. É isso que o apóstolo diz quando Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Porque eles estão sendo perdoados, mas a punição que paga o preço ainda não tinha caído. Então, eles estão pagando tudo, os pecados estão sendo pagos tudo no crédito. Com o desenvolvimento da história, Deus chama o seu povo, forma o seu povo e revela ao seu povo os passos que ele vai dar profeticamente no tempo, no plano da redenção. E quais são esses passos? A vinda do Cordeiro, a morte do Cordeiro, a ressurreição do Cordeiro, a proclamação do Evangelho ao mundo por meio do Pentecostes, o anúncio de um juízo que faz isso por meio da festa de expiação, o milênio por meio da festa dos tabernáculos. Então, todas essas festas e ritos em Israel e no santuário, elas apontam para os eventos futuros. Então, veja, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no capítulo 23 e eu vou ler o seguinte. No capítulo 23, verso 2, diz assim: fala aos filhos de Israel e diga-lhes, as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. Essas serão as minhas festas. Aí ele está estruturando o calendário de Israel. Primeiro, ele estrutura as semanas de Israel. 6 dias vocês trabalharão, mas o sétimo dia é sábado de descanso solene, santa convocação. Não faço nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Então, todas as semanas são definidas pelo sétimo dia, o sábado. E lembrando, o sábado tem um porquê. Uhum. Lembra-te do dia do sábado, não se tinha santificar. Aí tem um porquê. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e o sétimo dia descansou. Então, qual é o porquê do sábado? O porquê do sábado não é redenção. O porquê do sábado é criação.
E isso não se pode anular.
Não pode, porque tem um porquê. Uhum. Aliás, Jesus, quando falava nos discursos, ele se baseava no porquê do mandamento. Uhum. E os fariseus se perdem do porquê. Então, por exemplo, ele diz assim, sangue humano não se derrama, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí Jesus fala assim, se o porquê de não matar um ser humano é a imagem, ele ser mais semelhante a Deus, você não pode discriminar um ser humano também, porque nós estamos baseando no mesmo porquê. Qual é o pensamento de um assassino? Eu, como ser humano, tenho o direito de existir e você não tem o mesmo direito. Então, você não é tão humano quanto eu. Então, a base do raciocínio de todo aquele que atenta contra a vida do outro é uma diferença de direito à vida. É por isso que Jesus, assim, se você olhar para o irmão com ódio, você já matou. O que ele está dizendo? Que o ato de matar pode não ter acontecido, mas você está operando no mesmo porquê de um assassino. Uhum. Ou seja, quando ele fala assim, numa relação de fidelidade, ele fala, a relação de fidelidade é um porquê de coração. Se você olhar para uma pessoa com intenção impura, você já adulterou, porque o porquê que você olhou e o porquê que o outro adulterou é o mesmo, vocês estão operando na mesma lógica.
Na mesma frequência.
Então, por que que é na mesma frequência? A operação interna é a mesma, ou seja, você é um assassino em potencial e diante de mim você já pecou. Aí ele vai dizer assim, essas são as santas convocações. Então, o sábado tem um porquê, a criação. Agora, olha o verso 4 que diz assim, ó. Essas são as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no tempo determinado. No primeiro mês, o mês de Abib, o Nisan, o primeiro mês do calendário hebreu, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, o dia 14 do mês é Páscoa. Não importa em qual dia da semana cai o dia 14. O dia 14 podia cair numa sexta, como foi no dia que Jesus morreu. O dia 14 podia cair no segundo dia da semana, no primeiro dia. Jesus, ele é o Cordeiro Pascal. Então, qual dia Jesus deveria morrer? Numa sexta ou no dia 14? A profecia aponta que a morte de Jesus é no dia 14. E que Jesus morreu no dia 14 do mês de Abib, às 3 da tarde, no exato momento da morte do Cordeiro Pascal. No momento que iam se celebrar a Páscoa, no momento que o Cordeiro Pascal ia morrer, houve a morte de Jesus lá na cruz. Ele cumpre a profecia no exato momento. Agora, quando a gente vai continuar o texto, ele diz assim, ó. No dia 14, o crepúsculo da tarde é a Páscoa. Aos 15 dias desse mês, ou seja, o dia posterior ao dia 14, é a festa do pão sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Então, dia 15 começa o pão asmo.
Certo.
E o asmo é um pão sem fermento. E a Bíblia vai dizer claramente que o fermento é pecado. Então, a morte de Cristo já está ali simbolizada, que ela gera a vitória sobre o pecado. E aí ele vai dizer assim, no primeiro dia vocês terão uma santa convocação, não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. E agora ele vai dizer assim, no verso 9, disse o Senhor a Moisés, fale aos filhos de Israel, quando entrarem na terra que lhes dou a fazer colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita do sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado pascal. No dia imediatamente após o sábado, no dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano de holocausto ao Senhor. A festa das primícias, ela é no dia imediatamente ao sábado pascal. Então, você tem o sábado, primícias, 2 dias depois, ou seja, no dia 16 é o dia das primícias. Paulo vai interpretar isso, que Cristo é as primícias do que dorme. Uhum. Que é a primícia? É o grão que você coloca na terra, ele morre, por isso é colocado na terra, e ele rompe a terra e aparece vida depois. Ou seja, as festas das primícias apontam para a ressurreição. A ressurreição de Cristo, no calendário e na profecia, não é num domingo. A profecia no dia 16. Então, se espera, e quem leu essas profecias, entendeu a profecia e participava do rito santuário, esperava que a morte do cordeiro fosse no dia 14 e a ressurreição fosse no dia 16, não no domingo. Se essa lógica de que o dia que Jesus ressuscitou fosse o dia de fato de guarda, esse dia não deveria ser um domingo semanal, porque a projeção, a profecia sobre a ressurreição de Jesus não é para um domingo. A profecia é para o 16º dia do primeiro mês. E foi exatamente essa profecia que ele cumpriu. Então, nesse caso, todo 16º dia do primeiro mês do calendário judaico, aí seria um dia santo. Aí esse dia santo seria anual e não semanal. Vocês estão entendendo meu raciocínio?
Então, a gente pode dizer, pastor, que os dias da semana, no caso, sexta, sábado e domingo, calhou de ser sexta, sábado e domingo. Ele mas morreu. Era
exatamente.
14 a 16.
14 a 16.
Podia ser de segunda a quarta, mas aconteceu
o que
de sexta a domingo.
Era a Páscoa, exatamente.
Uhum.
Se naquele dia acontecesse se o dia 14 fosse na quarta,
uhum,
a ressurreição de Jesus era na sexta. Aí eles falam assim, aquele sábado, o Evangelho de João, se eu não me engano, fala que é um sábado longo. Por quê? Porque a sexta-feira pascal, dia 14, é Santa Convocação e é feriado da Páscoa. E aí o feriado da Páscoa foi na sexta-feira e você tem o sábado semanal depois. Por isso que chama de sábado longo. Porque um sábado que é Santa Convocação, nenhum trabalha. Uhum. Do dia de festa aconteceu num dia e o sábado da semanal é um feriado prolongado.
Uhum.
Exatamente isso. Então isso é uma coisa muito importante, porque colocar o domingo como dia de guarda, como ato da ressurreição, é romper com todas as profecias que apontam para a morte do Cordeiro. Uhum. Que falam que ele nasceu e que ele morreria no dia 16. Não há uma profecia sobre uma semana que ele ressuscitou.
Né?
O calendário é anual, é no dia 16. Então hoje, por exemplo, os católicos, eles celebram como dia santo o domingo de Páscoa. Isso, de alguma forma, faria sentido se no mandamento, e o próprio Jesus, ele fosse classificar como dia santo os atos redentivos.
Certo.
Mas ele não, o momento em que os atos redentivos acontecem, eles não se configuram como dia santo, porque o calendário de Israel não tem a ver com isso. Então, o dia santo na Bíblia, e o único dia santo na Bíblia é o sábado, e o porquê é a criação. Então, por que, que esse sábado deveria ser mudado? Se Deus, quando morresse, tivesse destruído a terra e feito a terra de novo naquele domingo. Aí é o dia da criação.
Certo.
Mas dizer que o sábado é um dia de redenção é romper com o próprio princípio do mandamento. O sábado não muda de porquê. Porque em seis dias fez o Senhor. E ponto.
Uhum. Larissa, o reloginho funcionou direitinho.
É.
Então vamos para o intervalo para voltar
vamos.
Já e continuar.
Vamos.
Para
a parte 2 da pergunta.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos aqui com Além dos Fatos, semana especial de sábado. Jesus
exatamente.
E o sábado, o segundo dia.
Estamos de volta
tem,
e tá quente.
Tem assunto ainda.
Tá bom, essas muitas descobertas, inclusive aqui no intervalo, né?
Pois intervalo. É, eu já anotei aqui algum
intervalo,
um ponto.
Olha, se você, a gente não tá aí vendo o intervalo, você fica falando depois. Não, a gente vai trazer.
A
tá?
gente traz.
Vamos trazer as questões do intervalo também.
Nós vamos fazer um acesso premium.
Aí, Cris. Então, o intervalo já
tem
já.
A sugestão.
Já assuntos do intervalo vão brotar aqui na conversa também. Fique atento!
Ô, Veri, antes da gente voltar aqui ao assunto, inclusive tem uma pergunta que eu achei muito interessante, me pegou de surpresa, porque eu achava de um outro jeito, o pastor já veio aqui, enfim, daqui a pouco a gente pergunta pra ele, mas temos presente, todos os dias temos
exato.
Presente.
E esse é oportuno, né?
Pois
combina
é.
Combina com a semana.
Presente oficial da semana sobre o sábado.
O sábado da criação. Esse guia é produzido aqui pela Escola Bíblica da Novo Tempo, né? Que é, o autor aí é o pastor Frederico Branco, né? Pastor Fred?
Uhum.
Pastor Fred, que produziu, assim, que estudou, se debruçou aí sobre a Bíblia em oração, né? E trouxe pra gente os temas que estão. E fala de alguns temas aí, Larissa, que vão ser
olha...
estudados.
Por que Deus criou o sábado? A gente meio que comentou isso ontem.
Vai combinar, muita coisa vai calhar com os nossos assuntos.
Ah, Jesus e o sábado, nosso assunto de hoje.
Exato.
Paulo e o sábado, esse assunto também. Eu tô ansiosa pra gente falar aqui no programa, velho. Acho que é amanhã, que hoje ainda não dá tempo.
É bom porque Paulo é pós-Jesus, né? Assim, o ministério de Paulo realça depois do que Jesus passou.
É, o domingo na Bíblia. Enfim, são muitos assuntos. São 13 lições aqui para você estudar. Com a Bíblia do lado, né? A gente sempre comenta que isso aqui é uma bússola, um guia para você estudar o que está na Bíblia. E é de graça. É só mandar uma mensagem pra gente. Manda aqui sábado pro nosso WhatsApp 012981510081, que vai chegar na sua casa totalmente de graça.
Grátis. Tem custo para você, não.
Veri, vamos seguir?
Vamos.
Vamos ver se a nossa enquete teve mudança.
Exatamente. Daqui a pouco tem perguntas do pessoal, tem os assuntos do intervalo.
Perguntas
vamos
boas.
Vamos brotar, que a Larissa anotou ali. Tá bom demais. Vamos lá pra enquete.
Agora mudou. 95% contra 5%. Aumentou pouca coisa, mas aumentou um pouquinho aqui, né?
Parecendo a sintonia de Salvador, da Rádio Novo Tempo. 5, né?
Muito bom.
Bora.
Vamos seguir? Olha só, o pastor comentou aqui no intervalo. Ai, não, calma, tô ansiosa. Mas tem a parte 2 da pergunta.
Uma coisa
de onde veio domingo? Não domingo, né, literalmente, mas a guarda do domingo, pastor. Da onde que veio essa crença?
Olha, a construção, a mudança do sábado pro domingo era um processo histórico, gradual, lento e nunca foi absoluto. Primeiramente, ela passa por algumas nuances. Os judeus, eles se tornaram a nação, talvez a nação que mais ofereceu resistência ao Império Romano. O Império Romano conseguiu se legitimar em boa parte do lugar onde ele se estabeleceu como império nos povos dominados. Mas ele não tinha legitimidade junto com os judeus. Eles nunca foram aceitos. Os judeus nunca aceitaram o César, não aceitaram o domínio romano. E eles foram uma nação assim, empedernida em relação à resistência a Roma. Isso gera, para no meio do Império Romano, um certo antagonismo, uma indisposição para com os judeus. Passa a haver um negócio. Tudo que faz parte da cultura judaica passa a ser rejeitado porque é associado a esse tipo de gente que resiste, sabe?
E isso envolve o quê? Adoração a César?
Eles rejeitaram a adoração a César. Eles rejeitavam politicamente. Romano conseguia se estabelecer com determinados acordos, inclusive em alguns lugares. Mas em Israel isso nunca aconteceu.
Certo.
Então a resistência sempre foi muito forte. Pilatos tinha várias dificuldades. Tanto é que eles jogavam pesado com Pilatos na crucifixão de Cristo. Eles falaram, se você fizer isso, você não é amigo de César. Ou seja, nós vamos até Roma e nós vamos denunciar você, nós vamos conspirar para você cair. Então, foi a Fortaleza de Massada, muitas histórias. A resistência no ano 70, eles passaram anos resistindo. No decorrer do tempo, se cresce uma cultura anti-judaica muito pesada e, no final das contas, o sábado é um símbolo muito forte na comunidade judaica. Ele é uma marca distintiva dos judeus e eles sempre tiveram isso como muito forte, né? Será um sinal entre mim e vós. Uma das razões pelas quais o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico é por causa da transgressão do sábado. Quando eles voltam do cativeiro, eles voltam decididos a isso nunca mais acontecer. Então o sábado vai se aprofundando a ponto de ser extremamente sério e ser distorcido depois com muitas regras que não eram de Deus. Enfim, quando o mundo romano começa a rejeitar os judeus, eles jogam a bacia, a água, a placenta e a criança junto. Então, tudo que é associado ao judeu, inclusive o sábado. Então, eles vão jogando o sábado como se fosse uma instituição pura e exclusivamente judaica. E ela não é, ela remonta à criação. Então, por isso a primeira rejeição. Quando os cristãos começam a ceder à pressão romana, e Roma vai bater forte, aqueles que querem evitar ser perseguidos, eles também vão adotar uma estratégia de não ser perseguido, tentando não se parecer com os judeus.
Certo.
E aí alguns cristãos vão começar a abandonar o sábado para não ser confundidos com os judeus. Imagina só para dar um exemplo, imagina você está na Alemanha nazista e alguém fala que você guarda sábado, um nazista te encontra e fala que você não guarda sábado, que você não come carne de porco. Você está correndo risco de vida.
Exatamente.
Então foi isso que aconteceu primeiramente. Acontece que o cristianismo não ficou restrito a isso, ele vai crescer mesmo, a despeito disso. Então, ele vai crescer. Quando chega num ponto nevrálgico no final do 4º século, que Constantino assume o poder, Constantino, ele quer, vou usar uma expressão que pode gerar muito problema, ele faz um governo de coalizão. Então ele vai a negociar, ele é um tremendo político, ele se converte ao cristianismo, que sim, não tem outro jeito, mas ele entende que esse cristianismo precisa ser dominado. Então ele traz o cristianismo para o Estado e ele vai criar um acordo. Como o ponto que vai unir cristãos e pagãos é um dia, porque os pagãos têm um dia de guarda, o honorável dia do sol, que é no domingo. E os cristãos têm o dia de guarda, que é o sábado, e fala, o que une todos os pagãos e cristãos é um dia. Então ele faz uma convenção e coloca todo mundo no mesmo dia.
Certo.
Só que esse dia é domingo. Então, assim, todo mundo parava. Uns paravam por causa de Cristo, outros paravam por causa da criação, outros paravam por causa do sol e outros paravam por causa de pagãos. Ele vai juntando, inclusive, as primeiras igrejas. E até hoje você vai ver igrejas dessa época, que tem essa tradição, com vitral atrás. E é muito comum, porque o sol aparece no dia da hora do culto. Então, quando o sol está lá no domingo de manhã, ele vai aparecer do vitral e é aquele momento da iluminação. Isso encantava pagão, encantava cristão. Ele cria, e cria o domingo, o Sunday, o dia do sol. Então, esse desenvolvimento, mas repito, o sábado continua ainda sendo guardado. Ele é compartilhado sábado e domingo. Quando o Império Romano cai, o único poder institucional no decorrer da história, a ponto de impor uma legislação e poder sobre os corpos, é a herança de Roma, que é a Igreja Católica Romana, e ela vai ter poder depois da queda do Império Franco, Império Carolíngio, aí ela vai proibir a guarda do sábado. Aí ela não só agora tem o domingo cultural, mas ela impõe o domingo como lei e proíbe isso. Aí começa uma perseguição. Aí o sábado vai sumir da cultura. Ele vai ser guardado por grupos de pessoas que vão estar lutando contra o império durante mais de 1000 anos.
Entrincheirados, escondidos.
Entrincheirados. Principalmente nos primeiros momentos, eles vão para a África e a África se torna um abrigo para esses, porque o Império Romano e a Igreja vai ficar concentrada, principalmente na Europa, na Itália, na França. Então, por esses anos, muitos cristãos na Etiópia, por séculos, pelo menos até o ano 500, 600, ele vai ser plenamente guardado na África. Depois, o Império Papal vai para a África também e começa a quebrar lá. Nesse momento, vai surgindo depois um outro grupo, depois a Reforma Protestante, então você tem um intervalo ali, e na Reforma Protestante os puritanos no descobrimento, eles começam a entender outra razão para o domingo, e eles começam a estudar a teologia do domingo e descobrem a causa, então eles colocam a causa para guardar domingo igual a do sábado. E quando eles entendem que a causa... Não, eles entendem que domingo era o dia da criação, mas esse raciocínio de entender o domingo como o dia da criação vai levar à conclusão de que se for o dia da criação e dia que Deus descansou, não pode ser o primeiro dia. Então, esse vai levar um outro grupinho que vai entender e vai voltar também a guardar o sábado e vai popularizar o sábado de novo, até que há um movimento depois, no final, no século XIX, que o sábado volta a ser proclamado, principalmente no movimento adventista. Mas eu vou repetir e enfatizar, o sábado nunca deixou de ser guardado na história, mas em alguns momentos ele era guardado por um grande grupo, outro momento em um grupo escondido, até que há um movimento que proclama assim mais abertamente o sábado, quando a liberdade religiosa permite uma proclamação. Então, a história da construção do domingo, ela remonta a 1.500 anos, 2.000 anos. Então, é por isso que ele é tão sólido, porque a construção do Ocidente, ela é feita assim, de movimentos muito grandes. Estou falando de um império, que assume o domingo como dia do império, e depois uma religião exclusiva. Você tem a Europa, durante a Idade Média inteira, e nós estamos falando de 1.260 anos ali, 1.500 anos, onde ela legisla sozinha e impõe cultura sozinha. Então, a formação do Ocidente, o domingo, é muito profundo. Até que a gente chama de domingo, dia do Senhor, né? O nome, dia do Senhor.
Uhum.
Quando o dia do Senhor é sábado.
É, exato.
Agora eu queria voltar um pouquinho do porquê. Claro, o pastor deu toda uma explicação de onde veio essa crença aí da mudança, suposta mudança do sábado para o domingo. Mas, assim, popularmente, como a gente falou nos intervalos, falam isso por conta dele ter ressuscitado no domingo. E muita gente guardadora do sábado diz, não, tanto que ele descansou no sábado. Ele ressuscita no domingo, mas ele descansa no sábado.
Um contra-argumento, né?
Exatamente.
Certo.
Pastor, Jesus de fato guardou o sábado enquanto estava no túmulo?
Essa pergunta é muito boa.
Essa pergunta que me pegou desprevenida no intervalo, que a gente voltou e comentou.
Eu
preciso trazer esse ponto pro programa.
Fica oca a cabeça da história.
Veja, vou colocar um primeiro conceito aqui. A adoração ao Deus de verdade, ela é uma adoração consciente. Quando Deus fala do mandamento lá no Shema Israel, em Deuteronômio 6, ele vai dizer assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, vai falar da guarda dos mandamentos, depois vai falar assim, tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, e esse sinal serão na sua mão e na sua testa. Ação, raciocínio. Uhum. Na conversa que Jesus com a mulher samaritana, ele vai falar assim, os meus adoradores adoram em espírito, uma consciência e em verdade. Então você tem que ser radical na sua crença, mas você tem que, essa radicalidade tem que ser burra. Você é firme na sua crença porque você a compreende. Louvarei com entendimento, diz Paulo. Deus não aceita uma adoração que não seja consciente. Ou seja, o centro da inteligência de Deus é a lei. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, colocado isso, vamos para uma outra coisa, para um outro momento. Uma pessoa que está morta, ela está em que nível de raciocínio, de inteligência ou de consciência?
Zero.
Zero. Então, a guarda do sábado é fundamentalmente um exercício racional, consciente e ativo. Porque você conscientemente sabe que é aquele dia do Criador e se coloca mentalmente a essa disposição. Então, não existe guarda inconsciente de mandamentos. Deus guardou o sábado na tumba? Definitivamente não. Por quê? Primeiro, ele não estava consciente. Ele estava morto. Como é que ele vai guardar o sábado? É impossível que ele descansou? Não, porque a relação de descanso do sábado não tem a ver com isso. Essa pausa não é só uma pausa de interrupção. Ela tem um significado bem mais amplo do que isso. Veja, vou dar um texto da expressão do uso de descanso na Bíblia. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei o fardo. Aí ele vai dizer assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, onde está o descanso que Deus está falando aí? Ou seja, o que está te cansando é que você está trabalhando, está agindo, está andando com um jugo. E o que descansa é você tirar esse jugo e pegar o jugo dele. Ou seja, ele não falou para você ficar inativo. Uhum. Ele falou para você trocar de Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e achareis descanso para a vossa alma. Outro exemplo é Hebreus 4, quando ele faz uma referência àquela sentença de Deus para os filhos da desobediência que não entrariam em Canaã. A expressão só para não entrar em Canaã é assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entrar no meu descanso se refere à terra prometida. A conquista de Deus da terra prometida é a terra do descanso de Deus. Ou seja, entrar no descanso é você poder desfrutar de uma vitória que não é sua. Quando a Bíblia fala que Davi matou e eliminou os filisteus que atormentavam Israel, diz que a Davi achou descanso no seu trono. Da mesma maneira, a arca, depois de percorrer, sendo levada pelos levitas nos ombros pelo deserto, e ela, quando ela chega no templo e é colocada definitivamente no lugar santíssimo, é o descanso da arca. A arca descansou ali. Qual é a referência ampla de descanso? Descanso é o fim de uma jornada. Esse descanso é assim, conquistei, há algo agora, uma vitória que está sendo desfrutada. Isso é descanso. 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e o 7º dia descansou. Ele não foi dormir. Ou seja, agora ele olha para o seu reino e não há o que fazer no reino a não ser desfrutar. Isso é descanso. Então, descanso é o desfrute da conquista. É o estado de conquista. Isso é descanso. Por isso que a transgressão do sábado é tão séria. Porque você torna o descanso dele seu. Então, no sábado, quando eu trabalho, quando eu ajo pelos próprios interesses, eu estou me apropriando do descanso dele. E sábado é um desfrute do descanso dele. Vou dar um exemplo. O Veri investiu aqui, passou um dinheiro para juntando dinheiro para construir uma casa, se empenha, compra o terreno, faz o projeto, faz uma tremenda numa casa. Aí, quando ele inaugura a casa, fala, Robson, Larissa, vamos lá para a minha casa. Eu estou indo para o seu descanso. Então eu vou jogar lá meu ping-pong, jogar bola, jogar bocha, que é coisa de velho ali também, dominó lá, coisa velha, comer, mas tudo isso é seu. Uhum. Se em algum momento eu for lá para o seu descanso e eu começar a fazer xixi com a porta aberta, como se o seu descanso fosse meu, e me apropriar das coisas e agir como se fosse minha, aí eu estou invadindo e te ofendendo, me apropriando do seu descanso. Uhum. É o neto que pega a aposentadoria do vô. Entendeu? O neto pode comer da comida do vô, mas não pode achar que é a aposentadoria dele. Exato. Isso é o conceito de descanso. Então, Larissa, naquele momento Jesus está descansando no sentido conceitual do descanso sabático? Não. Ele está pagando o preço do meu pecado. Morreu. Morreu. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito, e ele entregou o espírito, ele não está consciente. Jesus guardou o sábado? Não, porque essa lógica é a aplicação da lógica do sábado no sentido indevido. Igual falar que domingo ele se tornou o dia de guarda porque ele ressuscitou. Mas o dia de guarda tem a ver com criação, não com redenção.
Exatamente. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal da bocha lá do Catres, de Guarapari. Por que que eu mando? Porque tá todo mundo feliz lá, que ninguém ficou ofendido. Enquanto tem um jovem lá no meio, tá todo deslocado.
A gente trabalhou o dia inteiro, uma vida inteira para chegar no nível.
Quando tem um jovenzinho lá no meio jogando bocha com a turma, ele tá todo deslocado. Olha pro lado, só, pro outro, só vê centenário, cinquentenário.
Não sabe nem conversar, né? Quando você começa a falar sobre remédio lá, eles não sabem, né?
Eu queria mandar um abraço também, Veri, pro Abner Dutra. Ele estava ontem aqui no programa, fez uma pergunta muito interessante sobre o sábado estar ou não no Novo Testamento, algum versículo sobre ordenando isso. Oi. Só que, Abner, A gente vai responder amanhã. Aí. Eu salvei a sua pergunta, porque eu achei muito interessante, mas ela vai casar com o tema de amanhã. Então fica aqui, fica amanhã, fica quinta também. Mas eu só queria falar pra você, porque ele apareceu aqui, ó.
É,
aí eu queria...
Brinca com a Larissa.
Estamos criando uma craque do processo, olha aí, ó.
Menina.
Aí, olhando pro relógio, a gente vê que já estamos caminhando pro final.
É aquela pergunta, né,
mas ainda tem uma pergunta importante a se fazer, que também é usada como...
Vamos ser justos com o pastor.
Um tempo hábil, né? É, realmente, velho.
Eu ansiei pelo dia que você fosse se converter.
Pastor, outro argumento sobre a troca, sobre não precisarmos mais guardar o domingo, o sábado, tanto é que Jesus, supostamente, estou usando aspas para quem não está assistindo pelo vídeo, supostamente não guardou o sábado também, é aquele episódio em que os discípulos estão com fome e eles passam a colher algumas espigas. Isso não seria trabalho? Jesus não liberou que trabalhasse no sábado? Ele fica me olhando, a pergunta é essa.
Tem certeza, então?
Muito bem. Eu vou voltar a um argumento. Eu queria que você fizesse um exame, você que está me ouvindo agora, na sua consciência, não somente em relação a esse assunto, a outros. Se escute um pouco. E veja se esse tipo de argumentação não tem a ver com uma predisposição. Se alguém aplica essa lógica para as outras coisas que você crê, e veja se alguma crença fica em pé. Não é só uma questão sobre crer de forma diferente. É usar uma estrutura de perguntas, uma lógica, uma negação diferente para sábado. Pega isso e aplica para outras coisas. Veja, o sábado é um dia que Deus proíbe o trabalho para a gente. Ele não proíbe todo tipo de atividade. Ele está falando, proibindo o trabalho para fins pessoais. Ele fala, no sábado eu cuido de você. Você vem para mim. O que os discípulos fizeram? Eles estenderam a mão sobre um trigo, mastigaram e comeram. É a mesma coisa que você ir para abrir a geladeira. Você vai lá, abre a geladeira, pega lá seu copão de iogurte e bebeu. Foi isso que eles fizeram. Exatamente isso. Então, eles não estavam na plantação deles. Primeiro, que eles não, nenhum dos discípulos é agricultor. Eles não estavam na própria plantação. Eles não estão trabalhando colheita. Não tem ara. Veja, só para a gente lembrar de um contexto. O mandamento do sábado, ele é guardado, e a transgressão do sábado no texto bíblico é pena de morte. Todo mandamento que diz respeito a uma recusa nos mandamentos que diz respeito à adoração, eles são punidos com a morte. Se os discípulos estivessem comendo, eles não seriam acusados, eles seriam apedrejados. Ali, apedrejados. Então, o que aconteceu? E aí eu queria colocar um contexto amplo para isso. Voltando a dizer, quando o povo de Israel volta do cativeiro babilônico, para quem que está me ouvindo entender, o povo de Israel, ele viveu numa sequência de desobediência tão profunda, que vai se aprofundando mesmo, e chega uma hora que os dispositivos da maldição da lei, elas são colocados. Então o povo de Israel, ele vai para o cativeiro, está ali aquele contexto do livro de Daniel, Jeremias profetiza, e Deus diz, vocês vão para o cativeiro é redentivo. Deus corrige o povo para voltar. Quando eles vão para o cativeiro, eles voltam com uma consciência do que os levou para lá. Idolatria, injustiça social, a transgressão do sábado. O que eles fazem? Nós vamos parar com isso. E agora surge um grupo de liderança religiosa, que são os fariseus, que eles vão conduzir esse movimento. Só que o que eles fazem assim? Bom, se o mandamento, a gente não conseguiu guardar o mandamento, nós vamos criar um monte de mecanismos que nos ajudem a guardar o mandamento. Antes a gente bate neles, a gente faz isso também. Por exemplo, culto de pôr do sol. Culto de pôr do sol é um mecanismo. Não está lá no mandamento que você tem que fazer culto de pôr do sol. Mas a gente faz porque ele nos ajuda, tradicionalmente, didaticamente, marcar o início, marcar o fim. A gente tem práticas assim. Só que eles criaram 50 mil práticas. Para ser mais preciso, quase 500 práticas. E a quebra dessas práticas, na cabeça deles, era tão pecado quanto a transgressão direta do sábado. Então, você não pode carregar isso, não pode fazer aquilo, não pode andar com novo... Era um monte de regras. E uma delas é essa exacerbação de uma atividade. Porque eles não entenderam o sábado como o dia de trabalhar para o Senhor. Eles entenderam o sábado o dia de não fazer absolutamente nada. Aí Jesus fala, não, o sábado é meu, vocês têm que fazer alguma coisa. E agir na inteligência do sábado. Então, nesse sentido, esse colher espigas não tem a ver com uma transgressão. Eles estavam transgredindo a tradição dos anciãos, não o mandamento. Volto a dizer, o sábado não é um dia de trabalho secular. Então, quando eu acabei de dizer assim, o sábado não é dia de não fazer nada. O sábado não é dia de trabalho secular. O sábado é um dia que você se dispõe a exercícios de serviço e adoração ao seu Senhor, porque é exclusivamente o tempo é dele. Ah, mas e se eu não quiser? O tempo continua sendo dele. E se eu não... Continua sendo dele.
As respiradas no microfone. Os dois. Velho.
E principalmente porque o tempo...
Falando em tempo.
Nosso reloginho é muito...
Esse tempo agora continua sendo. Agora nós vamos entrar no tempo do próximo programa.
Exatamente, exatamente. Olha só, hein, Larissa.
Tem alguma pergunta sobre esse assunto? Olha, temos mais 2 dias na nossa semana especial. Se você quiser fazer alguma pergunta pra gente, manda aqui no nosso WhatsApp, tá? Porque o YouTube agora ele vai fechar a live e aí eu não vou conseguir entrar pra ver. Mas o nosso WhatsApp fica à sua disposição. 012981510081.
A propósito, amanhã. Sim, e a propósito, nós desejamos de todo o coração que você participe, né?
Interage, é muito
traga,
legal. Muito
traga
legal.
Aqui o que você pensa, tá? Pode ser, né? Bem sincerão mesmo, não, fique à vontade, que a Bíblia vai ser mais, né? Certamente.
Você, um Deus que ordena mandamentos é um Deus que ama você. Exato. Deus nunca te chama para um lugar onde ele não esteja.
Exatamente. E essa coisa de anular a lei, tá? Tem muito a ver com a questão do sábado. Muito. Então é muito sério. Amanhã a gente se encontra de novo, Larissa.
Até amanhã, velho. Até amanhã, pastor.
Até amanhã, até amanhã. Até amanhã pra você também.
Além dos fatos.
Novo Tempo Notícias. Agora 5h55 no horário de Brasília. Segundo pesquisa publicada na Nature Communication, quase 75% da redução das chuvas na estação seca da Amazônia desde 1985 é resultado do desmatamento. A floresta deixou de receber mais de 15 milímetros de chuva por estação seca e a temperatura máxima subiu em até 2 graus Celsius. O estudo mostra que a perda de 10 a 40% da cobertura vegetal já causa impactos significativos. O desmatamento rompe o ciclo de formação de nuvens e chuvas, afetando o agronegócio, os rios e as comunidades locais. Se o ritmo atual continuar, até 2035, a Amazônia pode enfrentar aumento de 2,64 graus Celsius e queda de 28,3 milímetros de chuva por estação seca. O estado serve de alerta para a COP30 e reforça a urgência de preservação. O Talibã fez um apelo urgente à comunidade internacional por ajuda humanitária após um terremoto de magnitude 6 no leste do Afeganistão. Segundo autoridades, o abalo ocorreu na noite do último domingo e deixou mais de 1.400 mortos e 3.200 feridos. O epicentro foi perto de Jalalabad, na província de Nangarhar. Hospitais estão fechados ou lotados e a população clama por socorro. Emirados Árabes, Índia, China e Reino Unido já prometeram enviar ajuda. Você acompanha mais informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.